Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia até às 14 horas, neste domingo, dia 10 de novembro. E aqui ficam os temas que queremos abordar. Vamos começar por ir até ao Parlamento Europeu, isto a propósito da COP29, da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que se realiza em Baku, no Azerbaijão. Falaremos igualmente do projeto Orçamento Geral de Estado para 2025 aqui em França, com bastantes implicações no que diz respeito às coletividades locais. Falaremos igualmente do resistente e lutador antifascista Camilo Mortágua, que faleceu dia 1 de novembro. Vamos ter a opinião do antigo embaixador Francisco Seixas da Costa. Um livro, Les Portugais en France, une immigration invisible, ponto de interrogação, publicado pelo Cavalier Bleu Edition. E dois conselheiros das comunidades portuguesas de Genebra enviaram uma recomendação ao governo português sobre incentivos fiscais para o regresso de pensionistas e imigrantes portugueses. E finalmente falaremos do mês da solidariedade que foi lançado pela Santa Casa de Misericórdia de Paris. E vamos precisamente até Bruxelas. Senhora Eurodeputada Lídia Pereira, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Olá, boa tarde e obrigada pelo convite.
Eu obrigado. É nosso. Ora, precisamente, vai apresentar a resolução do Parlamento Europeu nesta COP29. Para já, quando se fala de COP29 em Baku, é que é a capital do Azerbaijão. Ora, o Azerbaijão é um grande produtor de petróleo, mas igualmente de gás, de maneira que, quando se fala de alterações climáticas, organizar uma COP num país desse pode ser justificado, Lídia Pereira?
Bem, nós temos tido estas conferências noutros países com uma circunstância muito parecida. Recordo que no ano passado estivemos no Dubai. Eu creio que não podemos escolher as organizações ou os países com quem queremos combater as alterações climáticas. O problema é global, temos que encontrar respostas também elas que vão ao encontro de global. E, portanto, se eventualmente a conferência fosse de China, provavelmente teríamos a mesma pergunta. Portanto, eu creio que, evidentemente, que preferíamos eventualmente fazer a conferência num outro país, num país que esteja verdadeiramente comprometido, mas também não podemos deixar para trás a possibilidade desses países participarem, porque também eles são afetados. E, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio, estando, evidentemente, vigilantes com as posições que esse país depois muitas vezes tem, nomeadamente diz respeito aos direitos humanos ou violações dos direitos humanos, mas portanto diria que de facto não podemos escolher os países com quem queremos combater as alterações climáticas, porque as alterações climáticas são globais.
Ora, Lídia Pereira, vai apresentar uma resolução do Parlamento Europeu, pode-nos explicar exatamente, cito, a necessidade de ações mais ambiciosas para enfrentar a crise climática, com especial foco na gestão da água e no reforço do financiamento para a transição climática. Digamos que isto é tudo um programa extraordinário, se fosse para a frente, significa que poderíamos ajudar a salvar o planeta.
É claro, esta resolução será a posição do Parlamento Europeu, ou a posição que o Parlamento Europeu defenderá na COP na semana seguinte. Esta semana começa a COP29, nós estamos presentes na segunda semana para o encerramento das negociações. Neste ano pareceu-nos bastante importante assinalar uma vez mais, ou com especial veemência, a questão da gestão da água. Eu vindo de um país, Portugal, que é claramente muito afetado pelas alterações climáticas, inclusivamente com efeitos que já hoje são irreversíveis, tem graves implicações do ponto de vista da gestão diária da vida dos milhares de portugueses, em particular referindo-me aqui à região do Algarve. Portanto, a gestão da água tem que ter aqui um ângulo europeu, porque a verdade é que há países que não têm as mesmas dificuldades que os países do Sul, Espanha e Portugal, têm, mas que vão inevitavelmente, à medida que as alterações climáticas se instalam com uma maneira mais severa e frequente. Recordo e deixo aqui uma nota de pesar às vítimas do desastre em Valência. Portanto, nós temos que incluir a água nestes grandes desafios que a Europa tem. E claro, um apontamento também no que diz respeito ao financiamento climático. Uma das nossas reivindicações tem que ver com o facto de haver países no mundo que hoje já não são países em desenvolvimento, refiro-me em particular à China, e que continuam a escudar-se nessa designação para não serem mais proativos no financiamento climático, em particular aos países mais vulneráveis, como bem referiu no início, na introdução desta nossa conversa. E, portanto, essa é uma das grandes reivindicações do Parlamento Europeu, aumentar a base de doações e trazermos os países que são altamente responsáveis também a responsabilidade de contribuírem para o financiamento climático, em particular a China, mas também a Arábia Saudita e a Índia.
Uma preocupação, agora uma nota de rodapé, apesar de tudo, a eleição de Donald Trump, bom, significa relativamente ao clima, bom, ele é um climatocético, entre aspas, de maneira que, bom, eu já o fiz uma vez, saí dos acordos internacionais, é um motivo de preocupação para si?
É claro que é, mas também temos que, e sobretudo numa altura em que a União Europeia, e essa tem sido também a minha mensagem, uhum. A União Europeia está a fazer tudo aquilo que pode, até indo ao limite do possível, para combater as alterações climáticas. Mas se olharmos para os números, a União Europeia é dos continentes, é o espaço geográfico que menos contribui para as emissões de CO2, de metano, e portanto é evidente que aqui tem que haver um compromisso de todas as geografias do mundo neste combate que é global, e foi isso que eu dizia no início da nossa conversa. E portanto é óbvio que eu vejo com alguma preocupação a eleição de Donald Trump. Mas também sei que, infelizmente, os desastres atmosféricos provavelmente não vão abrandar com a eleição de Donald Trump. E, portanto, talvez a realidade mostre que esse compromisso, em particular nos Estados Unidos, tem que estar como uma prioridade. E, no passado, Donald Trump saiu dos acordos internacionais, mas eu recordo que os Estados dos Estados Unidos, alguns Estados dos Estados Unidos, decidiram manter-se alinhados com a estratégia do Acordo de Paris. Portanto, eu creio que tem que haver aqui um diálogo, tem que continuar a haver este espaço para o diálogo e portanto, tentarmos que os Estados Unidos também continuem a participar neste esforço, que é um esforço muito pesado e que é um esforço que tem estado, sobretudo, aos ombros da União Europeia, mas que não pode ser suportado no longo prazo apenas e só pela União Europeia.
Esperemos que sim, tanto mais que a União Europeia vai defender precisamente nesta COP29 o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, salvo erro da minha parte, foi a chamada COP25, mas enfim. Lídia Pereira, muito obrigado. Lembra, eurodeputada do Partido Social Democrático, apresenta a resolução do Parlamento Europeu nesta COP29 e no final deste mês, uma vez que seja possível, conto consigo para fazermos o balanço precisamente desta COP29 e tirar eleições para vocês, eurodeputados, mas nós também, cidadãos. Muito obrigado, Lídia Pereira.
Muito obrigada, bom domingo.
Bom dia. Bom, não vai changer de, on va quitter Camões, on va venir à Voltaire. Monsieur Olivier Capitanio, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. Bon, vous êtes dans les studios. Je vous avais dit, bon, on a le temps compté malheureusement aujourd'hui, mais malheureusement aussi, donc, il y a un débat sur le budget d'État pour 2025. Le débat, il a commencé, il y a des choses qui ont été approuvées, pas approuvées. Bon, pour le moment, c'est l'Assemblée nationale. Après, ça doit partir au Sénat, et au milieu de tout ça, on dit, bon, après tout, c'est peut-être l'article 49.3, alinéa 3, qui va aller en avant. Bon, ça veut dire qu'on revient au texte initial. Alors, si on parle des projections, je parle de ma base de départ, c'est l'intercommunalité de France, communiqué du 16 octobre. Alors, il faut un certain nombre de projections, et à ce moment-là, parce qu'on a des détails ville par ville, département par département, on disait que le Val-de-Marne, 30 millions de moins. Un autre exemple concret, Champigny-sur-Marne, ce n'est pas une ville très riche, c'est plusieurs millions. Alors, entre-temps, les projections, on reste toujours dans les projections, ça dépasse les 70 millions. Alors, ma question, est-ce qu'on vous a consulté par rapport à ça? Et bon, ça, comment préparer un budget 2025 dans cette incertitude?
Alors effectivement, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de pouvoir se projeter, puisqu'on a déjà eu l'occasion de s'en parler à plusieurs reprises. Mmh. Les départements connaissent déjà un contexte extrêmement difficile depuis 2 ans, puisque leurs recettes diminue de façon très marquée. Nous, on a perdu 170 millions d'euros de recettes en deux ans du fait de la baisse des frais de des ventes immobilières qui nous assuraient des frais de notaire. Et donc, on avait des recettes là-dessus. Donc, on a déjà un contexte où nos recettes s'effondraient. Et là, le budget de la France, qui est en cours de discussion, impose au département du Val-de-Marne, si le texte est voté tel qu'il est prévu aujourd'hui, 65 millions d'efforts budgétaires supplémentaires sur une seule année, ce qui est quasiment impossible, même strictement impossible. Et d'ailleurs, tous les départements de France le disent aujourd'hui. Un tiers des départements de France sont aujourd'hui en grande difficulté budgétaire. Si le budget est voté tel que c'est prévu actuellement, c'est 85% des départements de France qui ne seront dans l'incapacité de boucler leur budget.
Et apparemment, c'est 68% des dépenses d'investissement. Ça, par rapport à 450 collectivités, ça, c'est des chiffres de l'intercommunalité de France.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on, tout le monde comprend bien, une famille, n'importe qui, un artisan, un entrepreneur, une maman qui s'occupe de ses enfants comprend bien, si on nous diminue nos dépenses de manière trop forte, on sera obligé de réduire nos dépenses d'investissement. Or, les collectivités locales, ça représente en France 70% de l'investissement public. Des travaux dans les collèges, sur les routes, etc. Donc, si jamais on doit effectivement faire des économies sur ces budgets, effectivement, ça aura nécessairement un impact sur le tissu économique local, les entreprises, les artisans. C'est évident.
Oui, parce que finalement, il y a tous les secteurs. Hein, ça va de l'aide sociale à l'enfance, l'emploi et la formation, le programme local d'habitat, les aides financières en faveur du logement social, les actions sociales communautaires, la gestion d'équipements culturels et sportifs. Je pourrais continuer une liste comme ça. Alors, en sachant que depuis un certain nombre d'années, l'État se décharge d'un certain nombre de responsabilités, donc des dépenses, mais que les dotations ne suivent pas. Donc, ma question, en sachant aussi qu'une collectivité locale ne peut pas faire faillite, ne peut pas avoir un déficit comme l'État, comment faire? D'autant plus que Monsieur Bruno Le Maire a dit, le déficit, l'État, la faute, c'est aux collectivités territoriales. Alors, en sachant aussi, je rajoute un petit quelque chose, chaque fois qu'il y a une augmentation de l'indice des salaires des fonctionnaires, c'est des dépenses en plus. Bien sûr. C'est-à-dire, je pourrais continuer une liste comme ça infernale.
Alors d'abord, par rapport aux déclarations de Bruno Le Maire, elles sont parfaitement scandaleuses et elles sont surtout mensongères. La démonstration, elle est très simple. Aujourd'hui, les collectivités locales ne représentent que 8 à 9% de la dette publique de la France. En 1980, au début des années 80, la dette publique des collectivités locales, c'était 30% de la dette publique globale. Aujourd'hui, c'est 8 à 9%. Donc tout le monde comprend bien, mathématiquement, que c'est la dette de l'État qui a augmenté de manière énorme entre cette période. Donc, les déclarations de cet ancien ministre sont totalement fausses. Totalement. Premièrement. Deuxièmement, les départements, pour des raisons liées à la baisse des recettes dont je parlais tout à l'heure, font des économies depuis deux ans de manière tout à fait importante. Avec une limite, et vous l'avez évoqué, de quoi s'occupe le département? Les départements. Ils s'occupent notamment des dépenses sociales obligatoires pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les allocataires du RSA. Toutes ces dépenses sont des dépenses obligatoires que l'on fait pour le compte de l'État et que l'État devait nous compenser chaque année. Et année après année, l'État compense moins. C'est ce que vous disiez à l'instant. Cette année, en 2024, si je fais la charge nette qui reste à payer par le département sur toutes ces dépenses sociales obligatoires qui auraient dû être compensées par l'État, il y a 200 millions d'euros pour le seul département du Val-de-Marne qui ne sont pas compensés. Donc aujourd'hui, les départements disent pas on ne veut pas participer à l'effort. On a bien conscience qu'il faut faire des efforts et que la dette publique en France, elle est très lourde et que ça pèse énormément quand on voit que la dette publique aujourd'hui, c'est le deuxième budget de l'État. Et qu'au rythme où on va, ça passera bientôt devant le budget de l'éducation nationale, ce qui serait quand même une folie. Donc on a bien conscience qu'il faut faire des efforts. Mais demander au département un tel niveau d'effort n'est pas possible de manière pragmatique quand on regarde les choses de manière concrète, ce n'est pas possible. D'où les discussions que nous avons engagées avec l'hôtel Matignon, avec les conseillers du Premier ministre, avec la ministre, Madame Vautrin, qui s'occupe des collectivités territoriales. Ils entendent, ils écoutent. Maintenant, on attend de voir concrètement les décisions qui vont être prises pour réduire l'effort demandé au département. parce que les départements ne peuvent pas survivre. C'est vraiment... les départements sont aujourd'hui en danger de mort. Je l'ai déjà dit il y a quelques mois. Aujourd'hui, avec ce budget-là, c'est vraiment un choc qui serait terrible.
Alors, Madame Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, elle a dit que ce budget, c'est désastreux et ça va provoquer énormément des dégâts au niveau de la région. Alors, en sachant qu'il y a un lien étroit entre la région, le département, les communes, etc., etc. Donc, il y a des choses concrètes, ça, il va falloir couper, forcément. Parce que vous, vous n'avez pas le droit d'être en déficit.
Ça,
il faut
pas
le rappeler. Toujours pas. Donc, il y a toujours le levier, que c'est l'emprunt, donc oui. L'endettement. Mmh. Et là aussi, vous êtes limité.
On est limité. Le département du Val-de-Marne, quand j'ai pris le département du Val-de-Marne en responsabilité il y a 3 ans, nous étions un des départements les plus endettés de France. Nous le sommes toujours aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas recourir à l'emprunt de manière infinie. Parce que, évidemment, vous savez, sur cette année 2024, sur mon budget... Le remboursement de l'emprunt sur une seule année, c'est 120 millions d'euros
mais
par an.
Mais une petite question, est-ce que finalement cet endettement a servi à faire des investissements? Est-ce que le problème, il est là? Si on s'endette pour investir, on va récupérer ce...
Oui, mais je ne veux pas rentrer dans la technique budgétaire, mais on a, évidemment, quand on emprunte, c'est pour investir. Normalement, ce n'est pas pour financer le fonctionnement courant. Voilà. C'est pour investir pour l'avenir, tout à fait. Et ça, c'est souvent nécessaire. Mais aujourd'hui, quand vous remboursez 120 millions sur votre budget, ça vient complètement étouffer le budget. Et on est dans cette situation parce que j'ai hérité de cette dette d'1,1 milliard en 2021. Et aujourd'hui, cette dette, elle nous étouffe. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas, le département du Val-de-Marne, contrairement à d'autres départements peut-être plus riches et surtout qui avaient un emprunt et un endettement plus faible que le nôtre, nous ne pourrons pas recourir de manière indéfinie à l'emprunt. On doit être raisonnable, responsable, parce que sinon, notre budget ne sera plus tenable, tout simplement.
Alors, vous aviez un certain nombre de projets à engager des compromis envers les entreprises, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ces projets? Parce que le département s'est engagé par rapport à un certain nombre d'entreprises, et pas seulement.
Alors, sur les marchés publics qui sont en cours, on les mènera à bien. En revanche, il y aura certainement, on va voir quand on aura le budget de la France tel qu'il aura été voté, puisque pour l'instant, on ne le connaît pas. mais en tout cas, on sait qu'il va falloir faire, quoi qu'il arrive, des efforts. Évidemment, on va être obligé de réviser l'ensemble des projets, continuer à creuser toujours le même sillon. En revanche, peut-être de lisser dans le temps un certain nombre d'investissements, de le faire sur plusieurs années plutôt que de le faire sur une seule année. Ça va être des choix comme ça qu'il va falloir faire, que ce soit les communes, les départements ou les régions. C'est indispensable. De toute façon, nous n'aurons pas le choix, puisque si, quoi qu'il arrive, il y aura un budget qui va être voté, qui sera sans doute un budget difficile, même si on est en train de discuter fortement avec l'Assemblée des départements de France et l'Assemblée des départements d'Île-de-France avec le gouvernement pour réduire la part de l'effort qui est encore une fois tout à fait excessive. Mais quoi qu'il arrive, on sait que ça va être difficile. Donc il va falloir faire des arbitrages. Ça va être l'enjeu des mois à venir dans la préparation du budget qui sera voté au département du Val-de-Marne au mois de mars. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de départements qui votaient leur budget habituellement en décembre ont décidé de reporter en mars pour connaître exactement le panorama dans lequel nous allons devoir travailler.
Par exemple, un exemple concret. Vous aviez tout un projet de renouvellement des collèges, etc., construire des nouveaux collèges. Donc, ça veut dire que ça peut être menacé.
Alors, actuellement, ça n'est pas menacé, puisqu'on a des opérations très lourdes en cours. Par exemple, le collège Molière à Chennevières. On va commencer bientôt le collège Issora à Créteil, qui a bien besoin de travaux de réhabilitation. C'est des travaux de réhabilitation lourdes. Hein. C'est à chaque fois, on parle de 20-25 millions d'euros de travaux. Hein. Vous voyez, ce n'est pas des petits budgets. On a des opérations qui s'achèvent à Barbus, à Alfortville. Donc, l'effort sur les collèges, on veut absolument le maintenir. Néanmoins, ça veut dire quand même, en fonction des décisions qui seront prises par le gouvernement, que nous devrons peut-être étaler davantage. À ce stade, je ne peux même pas répondre, puisque je ne connais pas encore, au moment où on se parle, la situation exacte dans laquelle nous allons nous trouver dans quelques semaines.
Alors, on a parlé des RSA, tout un tas de choses dans le chapitre social. Donc, les départements ont été obligés d'assumer, les municipalités aussi, la région en partie aussi. Donc, ces dépenses-là, elles continuent à augmenter parce que la précarité, qu'on veuille ou pas, c'est un fait. Et ça va de pire en pire, parce que bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus des milliardaires, mais c'est vrai aussi que même des gens qui travaillent, par exemple, qui ont un salaire, bon, ils ont du mal à boucler la fin du mois, ont du mal à trouver un petit logement, je parle même pas de la question de habiter dans 94 et aller travailler, je ne sais pas, je dis à combien, mais enfin, ça c'est un truc incroyable. Donc ces dépenses-là, elles sont incompressibles, monsieur Capitanio.
Les dépenses sociales obligatoires qui sont assumées par les départements sont difficilement compressibles. C'est une évidence. Les personnes âgées, il y en a de plus en plus. Par définition, c'est l'évolution démographique. Donc, toutes les allocations d'autonomie que nous versons, elles augmentent automatiquement chaque année. La prestation de handicap, elles augmentent aussi parce qu'il y a une meilleure connaissance des réglementations, des possibilités, des droits. Donc ça augmente. L'aide sociale à l'enfance augmente de manière constante depuis plusieurs années, notamment après la crise sanitaire où il y a eu quand même de graves difficultés dans les familles et donc on a de plus en plus de dépenses de l'aide sociale à l'enfance. Les allocataires du RSA, c'est un des leviers où on peut arriver à maîtriser un peu mieux les dépenses, je dis bien un peu mieux, parce que ça nécessite beaucoup d'efforts. On a mis beaucoup de moyens sur la table avec au département, des moyens humains, des moyens budgétaires pour mieux accompagner les allocataires, pour les ramener vers l'emploi. C'est en tout cas notre priorité. Et c'est vrai que cette année, on a tendance, en 2024, nous allons avoir une légère baisse de nos dépenses en matière de RSA. C'est un effort extrêmement important pour les équipes, pour le travail qui est fait par les équipes, pour obtenir ce résultat. Donc, globalement, de toute façon, même si on arrive à ajuster, par exemple, pour les allocataires du RSA, globalement, la masse des dépenses sociales obligatoires, qui représentent quand même 70% des dépenses de fonctionnement d'un département, eh bien, ça, c'est difficilement maîtrisable. Ça augmente parce qu'il y a des évolutions démographiques qui sont celles qu'on connaît.
Alors, je reviens à ce projet de budget. Je dis bien projet.
Oui.
Ben, bon, il faut qu'on attende le 49.3. Formation professionnelle. L'État a décidé de réduire les subventions qu'il donnait aux entreprises. Les apprentis, j'en passais les meilleurs. Ça va poser des problèmes pour
oui.
vous.
Oui, alors, la formation professionnelle, c'est pas tout à fait le cœur de métier du département, mais de toute façon, c'est un sujet extrêmement important. L'alternance, pour moi, c'est un excellent moyen pour permettre aux jeunes à la fois de poursuivre leurs études et à la fois aussi de s'intégrer dans la vie économique. C'est dommage de réduire sur cet aspect-là parce que c'était un gros succès de ces dernières années, je trouve, franchement. Et c'est un moyen vraiment pour permettre aux jeunes de prendre pied dans la vie économique, dans la vie de l'entreprise. Et je trouve qu'il faudrait poursuivre cet effort.
Alors, effort, je pense que vous allez le demander au Val-de-Marne. Quand on saura, je m'excuse l'expression, à quelle sauce on sera mangé, on va être mangé. Donc forcément, ça va être le moment de vérité est difficile pour les Val-de-Marne.
Ah ben, ça va être difficile pour tous les habitants dans les départements, quel que soit le département. Déjà que nous avons fait des économies encore une fois depuis 3 ans parce que la situation avec l'effondrement des recettes le nécessitait. On ne peut pas dépenser plus que ce qui rentre dans les caisses. Premièrement, mais si en plus maintenant on vient nous prélever sur nos recettes des moyens, c'est sûr que là il va falloir faire des efforts encore plus drastiques et ça s'annonce extrêmement difficile, voire dans l'état actuel des choses, impossible à mettre en œuvre.
Il y a des députés qui avancent l'idée de remettre la taxe d'habitation.
Oui, alors le gouvernement a complètement, la ministre
l'a exclu
totalement. En revanche, il y a une question qui se pose, c'est de savoir, dans les communes notamment, il y a une grande partie des gens qui ne payent plus aucune taxe à la commune, en contrepartie des services qu'elle leur assure. Et ça, le lien entre la citoyenneté, le fait d'être citoyen et d'être contribuable, c'est très important quand même. Et donc, il faut réfléchir, sans remettre la taxe d'habitation, ça a été exclu par le gouvernement et ça me paraît évident parce que je vois pas comment on pourrait remettre ça sur la table. En revanche, je veux voir de quelle manière les citoyens soient aussi des contribuables locaux, ça me paraît absolument indispensable.
Monsieur Olivier Capitanio, je vous remercie. Donc, je rappelle, vous êtes président du conseil départemental du Val-de-Marne. On attendra finalement, quand on aura un budget, tout ça noir sur blanc, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. On va faire le tour aussi d'un certain nombre de municipalités, à commencer par Champigny-sur-Mantes, c'est la ville pas riche du tout, qui va perdre, selon les premières projections, des millions d'euros. Absolument. Merci, et à propos de services publics, ce matin, je me suis levé à 4h30 du matin pour venir travailler, oui. Et chose agréable, je regarde à l'extérieur, je vois le lampadaire qui est allumé, et j'ai dit, bon, merci. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça.
Je suis d'accord avec vous. Le service public local, c'est la garantie d'une qualité de vie pour tous les concitoyens dans leur commune, dans leur département et dans leur région. Et c'est indispensable de soutenir les collectivités locales, c'est évident.
Merci d'être venu ce dimanche.
Merci
à
vous.
Pour ce peu de temps, mais une fois qu'on aura le budget, on va passer une bonne demi-heure.
Avec grand plaisir.
Parce que là, on va voir poste par poste, parce que ça va faire mal.
Je reviendrai merci. Avec plaisir. Bon dimanche à vous.
Merci.
Au revoir.
E continuamos o Passagem Nível, peço desculpa, neste domingo, dia 10 de novembro, estamos na vossa companhia até às 14 horas, emissão com a difusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E vamos falar com alguém que esteve aqui em posto em Paris, mas não só, podemos fazer outras capitais, sem esquecer a ONU e por duas vezes, Secretário de Estado do Assunto dos Europeus, Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, muito boa tarde, bom dia ainda para si e obrigado por estar em direto. Na Rádio Alfa.
É um grande gosto.
Ora, Sr. Embaixador, escreveu um texto no Facebook a propósito da morte, do falecimento de Camilo Mortágua, com 90 anos. Pai das irmãs Mortágua, deputadas do partido, precisamente do Bloco de Esquerda. Isto vem a propósito de um certo número de comentários que houveram já à volta da pessoa e da ação de Camilo Mortágua. Cito o Sr. Embaixador. Foi um valente lutador contra a ditadura, bem como de outras ações, a história do Santa Maria, já leremos, o desvio do avião da TAP de Casablanca e outras coisas, não é? E o Sr. Embaixador escreve, pois é, sinto-me perfeitamente solidário e cuja execução lhe agradeço e louvo que este fique bem escrito, preto no branco, porque é preciso não ter medo de dizer as palavras justas. O porquê? O porquê da reação do Sr. Embaixador desta forma? Porque ser solidário com Camilo Mortágua implica um certo número de princípios e de ideias mestras.
Bom, antes de mais, para já, muito obrigado por este convite para estar aqui na Rádio Alfa. É sempre um grande gosto estar consigo também neste tipo de programas. Camilo Mortágua faz parte daquele grupo de resistentes que durante o tempo do Estado Novo foi aparecendo em vários ciclos. Foram pessoas que decidiram lutar contra a ditadura. Houve, como é sabido, pessoas das mais de diversas tendências, democratas, socialistas, ativistas, digamos, quase práticos, como era o caso de Camilo Mortágua, com uma ideologia socialista, digamos, relativamente vaga. Agora, o que eu acho importante é o seguinte: essas pessoas, ao terem cometido algumas ações que na altura foram consideradas pelo governo de então, um governo ditatorial, vale a pena lembrá-lo, ações de crimes comuns, estamos a lembrar-nos, por exemplo, da questão do Santa Maria, que é um dos primeiros desvios, se assim se pode dizer, de um navio em alto mar, o ataque ao avião da TAP entre a Casablanca e Lisboa para distribuir comunicados sobre Lisboa, sobre a resistência à ditadura, e depois o ataque ao Banco da Figueira, que é talvez o mais polémico, em 1967, com o, digamos, o desvio de dinheiro que depois foi utilizado para ações de anti-regime. E estas ações foram consideradas pelo regime de então como ações de crimes comuns, as pessoas foram condenadas por crimes comuns, mas é preciso nós sabermos distinguir as coisas e saber, em primeiro lugar, não ficar com a narrativa da ditadura como ponto de partida para a análise deste tipo de ações. Nós temos que perceber que a ditadura cumpre a sua lógica, que é considerar este tipo de mobilização feito com princípios, digamos, contra a lei, mas é evidente que contra a lei também foi o 25 de Abril. O 25 de Abril também foi uma revolução feita contra a lei e foi uma revolução feita contra aquilo que era a ordem estabelecida. Estas ações são inorgânicas, são eventualmente discutíveis até na sua lógica, mas são ações que eu, como democrata, que sempre fui, considero deverem ser, digamos, sublinhadas, e em particular no momento em que morre alguém que dedicou toda a sua vida à luta, pode ser discutível aquilo que ele fez, há alguns aspectos da sua vida, nomeadamente pós 25 de Abril, que podem oferecer alguma discussão, mas dito isto, o essencial é que essa pessoa mostrou-se antes do 25 de Abril, que era quando era preciso ter coragem para lutar contra a ditadura, mostrou-se aberta a esse tipo de ação. Uhum. E eu acho que é na ocasião da sua morte que é preciso dar uma palavra, e até, eu diria, ter alguma coragem para dar alguma palavra, como o Artur referiu. Houve vários comentários negativos relativamente até ao modo como eu sublinhei as características de Camilo Mortágua, mas eu acho que nós não nos podemos esconder atrás daquilo que é o dever de ser justos para uma pessoa que lutou contra a ditadura. E eu tenho um grande respeito pelos resistentes portugueses, nomeadamente aqueles que estiveram no exílio e nomeadamente aqueles que estiveram em França.
Aliás, a homenagem da parte do seu embaixador foi também para Hermínio da Palma Inácio, que foi também diabolizado pelos colonizadores antidemocratas, mas precisamente esses comentários que têm havido de alguma direita e sobretudo da extrema direita, cito o senhor embaixador, não tendo vergonha de correr precisamente à mesma linguagem do que António Maria Cardoso, onde havia sede da PIDE. Ora, meu senhor embaixador, eu não faço paralelos, mas enfim, festejou-se, ou vai-se festejar, mais concretamente, o 25 de novembro. De maneira que, onde é que estamos em Portugal? Porque dá a impressão que recuámos, de uma certa forma, há um certo número de ideias, finalmente, que talvez nunca tenham desaparecido. Qual é a opinião do senhor embaixador?
A questão é o seguinte: nós vivemos numa sociedade livre, vivemos numa sociedade em que cada um pode dizer o que quiser e pode inclusivamente mostrar-se mais próximo ou mais distante daquilo que foram os passos da luta contra a ditadura, nomeadamente o 25 de Abril. O 25 de Novembro é o momento da luta política em Portugal pós 25 de Abril, é o momento, digamos, de alguma retificação de algum movimento que teve lugar durante o ano de 1975. Há pessoas que ligam o 25 de novembro a uma espécie de atitude moderadora da revolução, do chamado PREC, do processo revolucionário em curso em 75, alguma direita sublinha com maior ênfase a importância do 25 de novembro como um movimento retificador dos excessos do 25 de Abril, outros consideram que o 25 de novembro foi um recuo relativamente aos projetos que tinham face à Revolução. E, portanto, a grande vantagem é que nós vivemos em liberdade. E cada um pode dizer o que quiser. Eu não sei se estamos em recuo ou se não estamos em recuo. A verdade, porém, é que passaram 50 anos, é natural que muitas das pessoas que hoje falam sobre estes assuntos praticamente não os viveram, mas é natural também que nós desdramatizemos estas questões. Eu não me parece nada, não tenho nenhum problema que as pessoas comemorem o 25 de novembro. Acho perfeitamente normal, da mesma maneira que a maioria das pessoas comemora o 25 de abril, mas considero que o 25 de novembro, apesar de tudo, tem uma importância, digamos, relativa e no processo político português. Estas reações contra Camilo Mortágua, estas reações contra aqueles que num certo momento protagonizaram a luta contra a ditadura, traduz também no fundo uma espécie de vingança histórica das pessoas, no sentido de dizer: nós perdemos a luta num certo momento, há 50 anos, e agora, digamos, vamos nos vingar, diabolizando um pouco a memória daqueles que fizeram essa mesma luta. Eu acho que tudo isto faz parte de um processo de liberdade, de exercício da liberdade. Eu vivo com muita facilidade este problema, da mesma maneira que reivindico para mim o direito de poder dizer o que penso sobre estas pessoas. Acho que é natural que as outras pessoas tenham opiniões diferentes, digam o contrário, e portanto eu vivo bem com isso.
Sim, e isso significa a democracia e a liberdade. Ora, Sr. Embaixador, vou voltar 63 anos atrás. Com efeito, faz hoje 63 anos que foi desviado o avião da TAP de Casablanca. Era um grupo de seis militantes, entre os quais, evidentemente, estava Paulo Mendonça, mas também a Camilo Mortágua. Ora, precisamente nesse dia 10 de novembro de 1961, eu estava na escola primária. É uma recordação pessoal, mas penso que o Sr. Embaixador pode lembrar qualquer coisa da situação que se vivia nessa altura em Lisboa. Estava na escola primária, na Calçada da Ajuda, quartéis. Havia, pelo menos, três quartéis do Exército, sem esquecer o quartel da Guarda Nacional Republicana. Pois bem, impediram-nos de sair da escola, e depois, à noite, quando cheguei a casa, o meu pai tinha recuperado um desses panfletos, mas escondeu-o imediatamente, não me quis dizer uma palavra daquilo que lá estava escrito, porque naquela altura tinha-se medo de falar à frente das crianças, porque, bom, como diz o outro, a Pito tinha orelhas por todo lado. Uma situação que se vivia nessa altura, e as pessoas têm impressão, bom, muito é bom, já estamos na segunda geração, após o 25 de Abril, de maneira que essa situação, muita gente ainda sofreu na pele, ainda hoje tem recordações daquilo que aconteceu, Sr. Embaixador.
É verdade. O ano, aliás, o ano de 61 é um ano muito interessante sobre o ponto de vista político, porque é um ano em que se acumulam um conjunto de ações que avalam, de certa maneira, aquilo que era a unidade do Estado Novo. Lembremos que o ano de 61 começa com o ataque ao Santa Maria. O Santa Maria é um paquete português que passava numa ilha das Caraíbas e foi assaltado por um grupo que é português e espanhol, é o chamado DRIL, Diretório Republicano Ibérico de Libertação. É uma coisa que tinha sido, que o DRIL tinha sido criado uns anos antes, com umas ações basicamente em Espanha, e o Santa Maria é tomado por uma equipa luso-espanhola, chefiado por Henrique Galvão, e tem essa ação que acaba depois no Recife, cerca de um mês depois. Foi uma ação muito visível, eu recordo-me bem também, como criança, de em casa ouvirmos pela rádio as reportagens feitas sobre, diretamente do Brasil, sobre Santa Maria. O caso que agora referiu, o ataque ao avião da TAP de Casablanca para Lisboa, eu não me recordo, confesso, do assunto ter sido falado. Eu tinha, na altura, 13 anos, e em minha casa havia alguma atenção relativamente às questões de natureza política, mas esse momento não me recordo. Lembro-me que o avião, segundo que mais tarde vinha a saber, conseguiu fazer uma coisa que hoje era praticamente impossível, que era voar sobre Lisboa, abrirem as janelas e deitarem panfletos, que era uma coisa hoje impensável num avião de carreira normal. É uma situação, eu aliás conheci um dos atacantes, falei com ele, que me contou a história, Amândio Silva, que morreu há muito pouco tempo e deixou as suas memórias. Faz parte um pouco dessas operações de desgaste importantes, que depois acabaram no final desse ano, vale a pena lembrá-lo, com o ataque ao quartel de Vesna. E que falhou, digamos, esse assalto em que estava envolvido, tal como esteve envolvido no ataque ao Santa Maria e por detrás também do ataque do desvio do avião da TAP, Humberto Delgado. Humberto Delgado tinha sido, vale a pena lembrá-lo, tinha desafiado o regime nas eleições de 1958, foi depois obrigado a fugir para o Brasil, teve refugiado na Embaixada do Brasil e depois, digamos, é no fundo a figura tutelar de todas essas operações que a oposição faz ao longo desses anos 61, 62. 62 depois, que vale a pena também lembrar, é um ano de grande agitação académica em Portugal. Portugal, Salazar passou nessa altura por momentos bastante complicados, mas enfim conseguiu sobreviver ainda mais 6 anos ou 7 anos, à altura em que caiu da cadeira, em agosto de 1968, já depois do maio de 68.
Sim, é sem esquecer igualmente o início da luta armada em Angola. Podíamos continuar
Exatamente.
Senhor Embaixador, eu tenho à minha frente um recorte do Diário Ilustrado, segunda edição, data precisamente dia 10 de novembro. Novo golpe de Henrique Galvão. Um avião de carreira, Casa Branca-Lisboa, foi assaltado em pleno voo. Os assaltantes lançaram panfletos de caráter subversivo sobre Lisboa e outras cidades. Mas enfim, Senhor Embaixador, antes que me esqueça, já agora, bom, eu não me posso esquecer, foi publicado no Dom Quixote com o prefácio de Jaime Gama. Senhor Embaixador, ainda não chegou a altura de escrever memórias, porque os textos que estão incluídos neste livro, antes que me esqueça, são essencialmente vêm do seu blog, não é?
É verdade, é um blog que aliás foi criado no dia em que cheguei a Paris como embaixador de Portugal, no dia 2 de fevereiro de 2009. Eu criei um blog chamado Duas ou Três Coisas, escrevo esse blog desde esse dia, todos os dias, como bem diz ele, todos os dias desde o dia 2 de fevereiro de 2009, e no fundo o blog era no início um blog do embaixador de Portugal em Paris, depois naturalmente quando saí de Paris e vim para Lisboa e me apresentei, o blog passou a ter apenas o meu nome. E é um blog que no fundo aí em Paris procurou ser, digamos, dar algumas indicações em nome do embaixador de Portugal. Não era um blog oficial, era um blog particular, mas de qualquer maneira o caráter de ser embaixador não era irrelevante. Esse blog tem várias histórias, algumas ligadas a Paris, ligadas ao tempo em que estive embaixador aí, mas também ao longo de toda a minha carreira, foram quase 40 anos, são pequenas histórias que eu fui recuperando da memória e deram origem a um livro que tem, parece muito grande, 600 e tal páginas, tem 300 e tal histórias que são autoexplicativas, não estão ligadas umas com as outras, e no fundo representam uma espécie de retalhos de memória da minha vida diplomática e não só. E portanto tem essa graça. Eu juntei-os todos sob esse título, antes que me esqueça. É um livro que foi publicado há cerca de um ano, no mês de novembro do ano passado, aqui em Lisboa, numa edição da Dom Quixote, e talvez um dia eu venha a publicar um outro livro que tenho provavelmente ainda mais histórias para contar, ou quase outras tantas para contar, algumas delas ligadas a Paris também.
É evidente. Senhor Embaixador Francisco Seixas da Costa, agradeço-lhe, Dom, antes que me esqueça, edições de Dom Quixote, prefácio de Jaime Gama, um dia desses vamos ter que falar do subtítulo, porque às vezes o subtítulo dizem mais que o próprio título, a diplomacia e a vida. Não está tudo dito, mas quase. Senhor Embaixador, obrigadíssimo e até uma próxima, então.
Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Na hora de passagem nível neste domingo, dia 10 de novembro, emissão, lembro, com redifusão na noite de terça para quarta-feira a partir de 0 horas, sem esquecer, um podcast. Um livro que tem a ver com os portugueses aqui, com a eterna questão, invisibilidade. Será que os portugueses é uma migração aqui invisível? Mas enfim, trata-se de Portugais en France, une immigration invisible, ponto de interrogação, 20e e 21e século, dirigido por Irene dos Santos e Sónia Ferreira, com imensas colaborações. Para já temos duas dessas pessoas que colaboraram neste livro. Manuel Antunes Cunha, muito boa tarde, professor na Universidade Católica Portuguesa e autor de livros sobre a comunidade. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, é um gosto
estar com a Rádio Alfa. Manuel Antunes Cunha, que está aqui em Paris, mas vamos até Portugal. Inês Espírito Santo, muito boa tarde.
Olá, boa tarde a todas e a todos.
Muito obrigado por estar aqui em direto. Alguém que viveu muito, muito tempo aqui também, na capital francesa e em França, agora está em Portugal, socióloga e foi coordenadora investigadora do Observatório das Comunidades Ciganas em Lisboa. Disso falaremos no final da entrevista, porque é uma estrutura que aparentemente está adormecida. Não sabemos aqui o que se passou. Ora, precisamente o vosso trabalho, começamos por Manuel Antunes Cunha. Vou pedir um e outro, um resumo. O resumo daquilo que foi publicado, cito o título do artigo em francês, Un demi-siècle de présence portugaise en France, 1966-2016, assignation identitaire, récit médiatique, expérience migratoire. Ora, Manuel Antunes Cunha, é um tema bastante vasto, mas não é por acaso que começa em 1966, isso faz-me lembrar precisamente aquelas emissões da Rádio Francesa destinadas às comunidades portuguesas, foi o ponto de partida para esta colaboração?
Sim, precisamente. Aliás, foi um dos meus primeiros trabalhos quando cheguei à França para estudar a comunidade portuguesa. De facto, a rádio é muitas vezes o parente esquecido dos estudos das migrações, porque é mais complexo ter os materiais. E, de facto, 1966 aliás, 15 de setembro de 1966 é o dia em que começa uma emissão de rádio que muitos portugueses da primeira geração se recordam, que passava muito cedo, teve vários horários, mas muitas vezes passava muito cedo de manhãzinha, às 5h30, 5 horas, 6 horas da manhã, antes do trabalho, e que foi uma companhia que teve muitos papéis diferentes para diversas pessoas, mas foi uma companhia muito importante para a primeira geração. E, portanto, eu procuro analisar neste trabalho, começo aí com a rádio em 1966, e 2016, porquê? Porque é uma coisa completamente diferente, mas porque é o Euro aqui em França onde Portugal ganhou. E, portanto, nestes 50 anos permite-me, através análise dessa emissão de rádio, através de análise do canal RTPI, de várias emissões do canal RTPI, nomeadamente um jornal que passava na RTPI, que era para a imigração, que chamava-se Sinais, e depois, relativamente mais recentemente, a emissão portuguesa pelo mundo, analisar um bocadinho como é que, do lado de Portugal e do lado de França, são vistos os portugueses que vivem em França, quais são as, digamos, as representações que eles têm. E depois também analiso também para os mais jovens, porque a comunidade portuguesa é a primeira geração, segunda geração, terceira geração. Quer dizer, os termos vezes pose problème, como dizem em França, nem todos utilizamos os mesmos termos, os mesmos conceitos, mas analisar como, por exemplo, nos anos 2000, aquilo que eram os primeiros blogs de uma rede social que se chamava Skype blog aqui, os blogs de Skyrock, eram utilizados pelos jovens que eram aí alguns da terceira geração, e como é que eles se sentiam vistos como sendo franceses de origem portuguesa na sociedade. E, portanto, é esse olhar, como é que os meios de comunicação social, quer franceses, quer portugueses, definem a imigração portuguesa em França, e como é que estes, digamos assim, recebem, compreendem esse olhar que a França e Portugal têm sobre eles. É evidente que eu não fiz este estudo já em vários momentos anteriores, e aqui é um resumo dos estudos que eu tinha feito anteriormente.
Ora, outro trabalho, este trabalho inexpressante, há que oferecer, foi realizado em 2013, e na preparação da emissão, a conversa que tivemos, precisamente a Inês disse, já é datado, precisamente é datado porque há um recuo. Ora, o tema é de la figure du clandestin, des clandestins, à celle du citoyen européen. Inês, foi um salto qualitativo, mas uma coisa é o que está no papel, passa-se de clandestino depois para trabalhador e para aí fora, e depois para cidadão europeu. Bom, isto que está no papel, a realidade no terreno é um pouco diferente, se tem em conta o seu trabalho.
Sim, este artigo, que tanto chama-se De la figure de clandestin à celle de citoyen européen, vem portanto desta tese que fiz e terminei em 2013, embora ainda seja finalmente atual, porque ainda estamos com a cidadania europeia, portanto, esta ligação ao passado, esta compreensão do passado e como houve a transição para a cidadania europeia ainda é atual. Mas, portanto, esta minha tese interrogava-se sobre os processos de categorização da população portuguesa desde a sua entrada maciça em França nos anos 1960, e de facto o que também me questionava muito e tem muita relação com o resto deste livro, E também deixem-me dar um exemplo, vi aqui nas redes sociais uma investigadora a anunciar o lançamento deste livro e havia um comentário que dizia, mas o que é que estes investigadores andam a fazer, o porquê de tornar problemático uma coisa que não é problemática? E de facto a minha tese também questionava isso, não é? Porquê que, ou como é que uma categorização ou uma percepção dos portugueses, muitas vezes ditos como aqueles que se dedicam ao seu trabalho, o bom trabalhador, como é que podemos também compreender quais os não só a germe dessas categorias, mas também os efeitos que elas têm sobre os imigrantes. Portanto, é de facto um problema que se pode estudar, mesmo sendo chamado de não problema, ou sendo invisíveis, porque não são chamadas as populações problemáticas. Mas agora, mais em relação a este artigo em particular, também tenho um pouco com isso, não é? Que é como é que aconteceu esta transformação das imagens desde o clandestino, chegada a França sem papéis, depois também com as alterações não só jurídicas, mas também as expertises científicas, como é que ao longo da história se vai transformando e como é que a própria autopercepção dos imigrantes também se vai alterando. E de facto o que eu faço é, neste conjunto de entrevistas que faço, neste corpus de entrevistas, que não são apenas feitas aos imigrantes chegados à França nesses anos 60 e 70, e na qual também se criou esta imagem do português trabalhador, que na verdade é fundamentada pelas altas taxas de atividade dos portugueses em França e também a taxa fraca de desemprego em relação a outras populações estrangeiras, mas não só, também em relação à população francesa ou maioritária. Mas também que estas entrevistas mostram qual é a sua própria sentimento em relação à atribuição de uma cidadania europeia. E uma vez que eu dou atenção a uma série de variáveis, desde o sexo, o coorte migratório vindo antes ou depois da cidadania europeia, mas também a sua posição na estratificação social, consegue-se compreender que a maneira como nos vemos enquanto cidadãos europeus em contexto migratório tem muito a ver com essa relação ao passado, se centrou ou não com papéis, se o contrato de trabalho, que pesa muito nos discursos do imigrante, e finalmente os que vieram antes da cidadania europeia, portanto, que foi depois tornada em vigor a partir de 1992 com o Tratado de Maastricht. Para eles, finalmente, não, em termos práticos, não mudou nada. O esforço que foi feito para a regularização, etc., já estava feito, portanto, a liberdade de circulação já está.
Sim, mas Inês, o tempo vai andando, mas temos que preparar por mais mínimo 10 anos para que os portugueses aqui pudessem votar nas eleições municipais e mesmo para as europeias, mas é outra história. Manuel Antunes Cunha, uma última pergunta para responder rapidamente. É que finalmente o trabalho da Inês Espírito Santo e o seu trabalho, no meio disso tudo, está finalmente o estatuto daquilo que é o estatuto dos portugueses, dos imigrantes aqui, e a imagem que eles têm deles próprios. Isso vê-se também a nível das publicações, emissões de rádio e televisão e para fora. Houveram centenas de publicações que vieram da comunidade portuguesa, ou então que os meios mediáticos franceses abordaram a questão da imigração. Há uma questão de estatuto por um lado, mas também como é que nós nos vimos no meio disso tudo, não?
Sim, com certeza. A questão da autorrepresentação é muito importante e, aliás, aquilo que diz o Inês é bastante elucidativo, de facto. Isso também já me aconteceu aqui em meios universitários. Perguntam porquê estudar os portugueses, porquê estudar uma população que não pôs para o problema. E, de facto, mesmo e entre a própria imigração, às vezes, há pessoas que não querem ser chamadas imigrantes, sendo imigrantes, outras querem outros termos. Porquê? Porque o olhar que nós temos em função da nossa experiência migratória varia em função de um conjunto de variáveis, sexo, há quanto tempo estamos cá, etc, etc, e também o olhar que têm os outros. E, de facto, nós temos a imagem, eu vou ser muito rápido, nós temos muitas vezes a imagem da imigração de sucesso, por exemplo, e que é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu faço também parte da Misericórdia de Paris, há pessoas que têm aqui problemas económicos graves, e o que é que quer dizer sucesso? Portanto, mesmo entre nós, portugueses, nós às vezes temos, não estamos de acordo na maneira de olhar para essa imigração como uma imigração de sucesso, uma imigração etc, etc, e às vezes quando se fala de um insucesso parece que estamos a trair as nossas próprias origens, e não é nada disso. São questões, são percursos diferentes, e é importante ver que essa relação, e já acabo, que essa relação que nós temos com o nosso olhar, com a nossa imagem, é múltipla, e não podemos pôr-nos num estereótipo que dá para todos, e isso é importante, e este livro acho que nos faz refletir sobre essas questões.
Manuel Antunes Cunha, muito obrigadíssimo. Lembro Les Portugais en France, une immigration invisible, point d'interrogation, dirigido por Irene dos Santos e Sonia Ferreira, Le Cavalier Bleu Edition et Maison Méditerranée des Sciences de l'Homme. Muito obrigado, Manuel Antunes Cunha.
Obrigado.
Ora, Inês Espírito Santo, para terminar, bom, resta-nos à volta 2 minutinhos, eu sei, mas eu prometo que voltamos ao assunto porque é bastante importante. Durante bastante tempo, fez um trabalho enorme, penso que durante 10 anos, salvo erro, ou pelo menos a estrutura trabalhou durante 10 anos, que é me refiro ao Observatório das Comunidades Ciganas em Lisboa. Estaria mais ou menos adormecido, mais ou menos na prateleira, mas concretamente, que trabalho foi organizado pelo Observatório?
Sim, o Observatório das Comunidades Ciganas aparece em 2013 com a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas e, tal como qualquer outro observatório, observa, portanto, começou a fazer publicações, fez um estudo nacional. Devo dizer que a comunidade ou a população cigana em Portugal até ao momento não tem dados finalmente muito concretos, uma vez que os dados agregados não são, como em França, por etnia, não são permitidos, portanto a nossa quantificação desta população é muito, é inexistente. No entanto, sabemos que é uma das populações que é submetida a um racismo bastante grande, e para mim é um exemplo paradigmático desta discriminação, mas também da condição vulnerável que eles existem, que eles subsistem finalmente, uma esperança média de vida 10 anos inferiores à população portuguesa. Para dizer que o Observatório das Comunidades Ciganas neste momento não se encontra na estrutura orgânica da AIMA, portanto, não sei se conhecem, é a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que foi criada a 29 de outubro do ano passado e portanto, como o OBSIG fazia parte do Alto Comissariante para as Migrações, não se reativou nesta nova estrutura. Portanto, a AIMA é a fusão do ACM e do CEF. Portanto, é uma pena porque são 10 anos de trabalho e de muitas publicações de uma população, essa sim, que para a qual era muito pouco olhada e estudada. Portanto, espero que com a nova estratégia nacional, espero que apareça rapidamente o OBSIG, que seja reativado.
Esperemos que sim, tanto mais que o racismo anticigano tem sido exacerbado ultimamente por um certo número de forças políticas, é outra questão. Inês Espírito Santo, muito obrigado e um grande abraço e saudades quando estava aqui em Paris, de maneira que continuamos a seguir o seu trabalho. Bem-aja, obrigado.
Obrigada, até à próxima.
Obrigado. Bom, agora vamos falar de imigração, mas para isso vamos até à Suíça. Precisamente, Sr. João de Carvalho Figueiredo, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Muito boa tarde, eu que agradeço, é um prazer estar presente.
É um prazer também vamos andar a passear por essa Europa fora e por esse mundo fora. Lembro, sim, é conselheiro das comunidades portuguesas de Genebra, na Suíça, e precisamente acompanhado por outro conselheiro, quero-me pedir, peço imensa desculpa, mas ando para aqui perdido nos meus papéis, coisas que acontecem. Também, assinado pelo Sr. António Guerra Iria, enviaram uma recomendação, ao que parece, o Conselho das Comunidades só pode fazer recomendações, uma recomendação ao governo português sobre incentivos fiscais para o regresso de pensionistas imigrantes portugueses. Concretamente, qual é o objetivo? Porque, bom, vocês propõem sete medidas concretas, por exemplo, a primeira, isenção fiscal temporária para imigrantes reformados no âmbito do programa Regressar. Podia continuar assim. De maneira que o objetivo da recomendação central qual é?
É propor ao governo português um conjunto de medidas fiscais de incentivo ao regresso dos imigrantes portugueses pensionistas que estão em Portugal, que queiram regressar a Portugal. Portanto, esse, o objetivo principal é esse. E para isso propomos cinco medidas. Essas cinco medidas, começamos com a isenção fiscal temporária para imigrantes reformados no âmbito do programa Regressar. Qual era o objetivo dessa medida? A introdução de uma isenção fiscal temporária parcial. É temporária, atenção. Estas medidas são incluídas dentro do programa Regressar. Como a pessoa sabe, o programa Regressar tem a duração de 5 anos. Uhum. E esta isenção poderia ser fixa durante os 5 anos ou degressiva. Por exemplo, começar com 2% ou 3%, isso era uma questão a ser estudada mais tarde. E no quinto ano acabar em 10% ou 12%, uma possibilidade. Isso é são situações depois a apurar e analisar, e mais tarde seria de ser visto mais concretamente qual era a opção que o governo poderia optar.
E ao mesmo tempo vocês pedem, eu vou citar essas medidas, e isenção total para pensões até um certo limite, bom, vocês avançam um exemplo de 15 mil euros, não é? Incentivo fiscal para aquisição da casa própria, abatimento especial baseado em contribuições para o sistema de segurança social português, incentivo ao regresso para as áreas menos povoadas, isto podíamos detalhar isto tudo, mas há algo que vocês sublinham também, em conformidade com as normas da União Europeia. Significa que esta vossa recomendação e as medidas que propõem são, quer dizer, entram no quadro da União Europeia. Lisboa não se pode desculpar dizer, não, a Bruxelas não autoriza.
Exatamente, um dos grandes problemas, porque antigamente, salvo seja, não foi há muito tempo que acabou, acabou no fim do ano passado, havia o regime do residente não habitual, que facilitava o retorno dos pensionistas portugueses a Portugal. Na altura o objetivo foi captar capitais estrangeiros, a gente sabe perfeitamente qual foi o objetivo desse. E entretanto, pronto, inicialmente era uma isenção durante 10 anos, não pagava impostos, isenção a nível de IRS, a nível de impostos, pronto, que se fossem entidades, empresas era isenção de impostos, os particulares era a nível de IRS, depois passou por uma alteração, é 10 anos, durante 10 anos estavam isentos, e a partir de 31 de dezembro acabou a ser isenção. Nós o que nós pretendemos é fazer um período de transição, durante 5 anos, porque isso acabou porquê? Porque a comunidade europeia diz que é uma discriminação, que é, está a haver uma discriminação entre os cidadãos portugueses e os cidadãos da comunidade. E como somos todos, fazemos todos parte de uma grande família, que é a comunidade europeia, não pode haver discriminações. Neste caso, o que nós estamos a entrar, por outro lado, que é pela situação do programa Regressar. E esse programa Regressar é um programa que o governo português tem, especificamente para os cidadãos portugueses. Portanto, não se coloca a questão de discriminação em relação aos estrangeiros. O objetivo é fazer regressar ao país os cidadãos que emigraram, que tiveram que emigrar por diversas razões, não? Uns por opção, outros por obrigação, que a gente sabe perfeitamente que houve casos que foi mesmo por obrigação, porque infelizmente a vida é assim, e fazê-los regressar e criar alguns incentivos durante 5 anos, que é precisamente o prazo que está no programa Regressar, e criar alguns incentivos dentro do programa Regressar, precisamente para não haver este problema de incompatibilidade com as normas europeias. Portanto, nós pensamos que, da maneira que a recomendação está exposta e com os argumentos que nós apresentamos, não há razão para não ser aceito pelo governo português.
Pois, isso terá que ser feito porque o Orçamento Geral do Estado deve ser votado na globalidade no dia 29 deste mês, precisamente. Mas há algo também que vocês acrescentam e que consideram que é uma injustiça e perfeitamente têm perfeitamente razão. Vocês falam das pensões de imigrantes que são, em regra, mais pesadamente tributadas em Portugal nos países de residência atual. Bom, vocês apontam o caso da Suíça, é isso que o Sr. João de Carvalho Figueiredo conhece melhor. De maneira que isso também, como é que é possível, porque finalmente nos países onde trabalhou, a carga fiscal é inferior quando se regressarem para Portugal. Portanto, isso é uma injustiça relativamente aos imigrantes e quando dizem regressem ao país, não dá vontade nenhuma.
Exatamente. Pronto. Isso é uma questão que os nossos contrários que estão em contato connosco muitas vezes falam dessa situação, porque atualmente em Portugal a carga fiscal é muito alta. Pronto, em relação àquilo que nós pagamos, pronto, é evidente, a gente fala da Suíça, porque habitamos na Suíça, mas é um caso onde as reformas são relativamente altas. Pronto, os salários são um bocado altos, porque o nível de vida aqui também é muito mais caro.
O custo da vida
é mais caro. Pronto, as pessoas às vezes, têm reformas enormes, têm bons salários, mas ao fim de pagar todas as contas que há ao fim do mês para pagar, não sobra assim tanto como isso. É isso que é preciso ver mais tarde. É claro que mais tarde, quando na altura da reforma, a gente tem uma vantagem que tem direito a uma reforma um bocadinho mais alta do que a maior parte dos países a nível mundial. Mas não afeta só a Suíça, atenção, aqui é o caso da Suíça, porque nós estamos na Suíça. Porque isso vai afetar alguns países a nível mundial. Pronto. E tanto que nós, quando falamos naquela isenção fiscal total para as pensões até 15 mil euros, por exemplo, mas pode ser 15, pode ser 12, pode ser 10, pronto. Estamos precisamente a falar de países onde as pensões são já relativamente mais baixas. Porque não estamos a pedir só para um valor elevado. Estamos a pensar em toda a gente. Uhum. Quando se faz uma recomendação, não vamos estar a pedir só para os cidadãos da Suíça, do Luxemburgo, ou da Dinamarca, da Noruega, etc. Temos que pensar a nível global. Pronto. Tudo. São medidas que tornem atrativos a nível de todo o mundo, a nível da diáspora, a nível mundial. Porque a questão, eu gostaria de discriminar um bocadinho as medidas, porque há aqui medidas muito importantes, por exemplo, a aquisição para a habitação própria. A habitação própria, ao contrário do que muita gente pensa, há muitos imigrantes que não têm habitação em Portugal. Uhum. E muitos vão comprar quando chegarem até à idade da reforma, os que forem para Portugal, porque não houver algumas alterações, se calhar nem vão comprar. Em vez de comprar em Portugal, se calhar vão comprar em Espanha, ou vão comprar noutro país qualquer, onde paguem menos e tenham um nível de vida, consigam ter um nível de vida relativamente bom, com menos imposição fiscal. Uhum. Como, por exemplo, o regresso para áreas menos povoadas, um incentivo, um abatimento fiscal de interioridade. Toda a gente sabe que a nível de em Portugal, as regiões do interior estão a ficar despovoadas. Portanto, há muitos imigrantes que vêm do interior, das zonas do interior. Portanto, se houver um incentivo para eles regressarem às suas terras de origem, portanto, vai aumentar a população, evidentemente. Mas são pessoas já com uma certa idade. Ok, mas as pessoas vão com uma certa idade, mas têm um certo capital de experiência e capital também de... Estamos a falar em nível financeiro, que vão fazer obras.
Vão consumir e por aí fora.
Consumir, portanto, vão ativar a economia local. Uhum. É preciso pensar também nesse pormenor, porque tudo isto gera um bocado de dinheiro ali à volta. E vai ajudar precisamente aqui, se calhar, outras pessoas, em vez de pensarem em sair de lá, porque há pequenas empresas que estão lá, seja a nível de carpintarias, a nível de eletricidade, a nível de etc, 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 não, pequenas mercearias de bairro que estão a desaparecer, porque infelizmente não há clientes, as pessoas vão comprar no concelho, na sede do concelho mais próximo, ou não, o Intermarché, o passo é publicidade, mas onde estão as grandes superfícies, e o pequeno comércio do bairro ou da aldeia, ou neste caso no interior é mais das aldeias, estão completamente a ser. Porquê? Porque não há quase ninguém. Se houver o retorno dos imigrantes, o retorno dos imigrantes vai fazer com que outras pessoas venham, porque a família também vai lá, e por menos que não seja duas ou três por ano, de vez em quando vão lá, estão lá os pais, estão lá os avós, e se não forem para lá, já não vão.
Sim, e aos poucos e poucos é o deserto, não é? Aliás, Isso é verdadeiramente um problema. Senhor João de Carvalho, muito obrigado. Esta recomendação foi enviada ao Governo. Vocês enviaram também aos partidos com assento parlamentar. Resumidamente, já tiveram alguma resposta? Já tiveram algum ecos daquilo que eventualmente alguém vai pegar? Ou que vão, se um partido vai interpelar o Governo? Ou se a Secretaria de Estado das Comunidades já respondeu? Tem algumas notícias ou não?
Por enquanto, isto é assim, não, tivemos o retorno, como tinham recebido, evidentemente, a maior parte dos grupos parlamentares e o gabinete do Sr. Secretário de Estado das Comunidades, o Dr. José Cesário, respondeu prontamente e agradeceu a recomendação. Pois, claro que isto é, vai ser discutido na Assembleia. Nós, só um pequeno parêntese, optamos por enviar isto, foi assim um bocadinho assim, urgente, porque decidimos que era o timing correto. Porque se deixares agora, o orçamento estava a ser discutido na especialidade durante o mês de novembro, como o senhor disse há pouco tempo e muito bem, portanto se fôssemos apresentar isto daqui por um mês ou dois, ia cair em saco roto durante mais um ano. Então foi, deixamos que o timing preciso para enviar isto tinha que ser agora. Foi por isso que nós enviamos para todos os grupos parlamentares. Primeiro para o gabinete do Sr. Secretário de Estado, claro, com dois dias de antecedência, para ele começar logo a fazer as medidas que devia achar, e pronto, entrar em contato com o Governo, e evidentemente o Primeiro-Ministro e os restantes líderes e os restantes membros do Governo, para fazer, começar a... pronto. E então depois mandamos para os gabinetes, para os grupos parlamentares de todos os partidos que assentam na Assembleia da República, e no mesmo dia mandamos para toda a comunicação social portuguesa da diáspora.
Entre os quais nós, a Rádio Alfa também.
Exatamente, entre os quais vocês, a Rádio Alfa.
Estamos aqui. Sr. João de Carvalho Figueiredo, obrigadíssimo por este primeiro contacto. Vamos manter o contacto aí com a Suíça, se estiver disposto a isso, dar a conhecer um pouco mais aquilo que se passa aí, porque precisamente, bom, vocês têm um problema enorme, que é o custo de vida, os professores é um bico de obra para ficar aí para encontrar casa, meus amigos, o preço
não
da
faz,
renda.
Não faz.
Bom, e por aí fora, bom, não dá para compreender. Obrigadíssimo e vamos seguir de perto se há alguma reação ou vamos perguntar ao Secretário de Estado se pensa reagir, porque no meio disto tudo quem decide é o Ministro das Finanças, não é? Para vocês saberem como é. Não,
pois, é sempre tudo assim. Que é dinheiro passa pelo Ministério das Finanças. Isso
pois é. E, enfim, bom, breve, quando eles dizem que Portugal está por o mundo inteiro e que os imigrantes são embaixadores de Portugal, vamos lá ver se eles também pensam nesta questão e a recomendação que vocês fizeram, lembro, incentivos fiscais para o regresso de pensionistas imigrantes portugueses. Muito obrigado, Sr. João de Carvalho Figueiredo.
Eu que agradeço, foi um prazer estar presente na vossa emissão e com certeza estou disponível para outras ocasiões, sempre que seja necessário, já que acha necessário, eu estarei disponível para participar.
Muito obrigado.
Okay, muito obrigado.
E quando vocês tiverem temas para debater, também não hesitem a me contactar. Obrigadíssimo e um grande abraço.
Com certeza que vamos ter mais oportunidades.
Força.
Muito
obrigadíssimo.
Obrigado.
Estamos na reta final deste Passagem Nível de domingo, dia 10 de novembro, emissão, lembro, com Rodrigo Fusão da noite, terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, incluindo o podcast. Hilda Nunes, a provedora da Santa Casa de Misericórdia, não pode estar em direto connosco ontem, interrompemos uma reunião que ela estava a realizar precisamente no sábado, ou seja, ontem, para preparar as jornadas sociais. Isso é do mês de dezembro, falaremos um pouco mais tarde. Mas tudo isto vem a propósito do mês de solidariedade para ajudar os mais que precisam, que está a decorrer até ao final deste mês de novembro. São Martinho 2024, pois bem, e precisamente a Santa Casa quer aproveitar que amanhã é dia de São Martinho, castanhas e tudo, para pedir uma participação também da parte das associações, mas falemos da Santa Casa e da situação das pessoas também que vivem em precariedade. Hilda Nunes. São Martinho 2024, le mois du partage, este mês de solidariedade para ajudar os que mais precisam. Antes de mais, Hilda Nunes, boa tarde e obrigado por estar nos microfones da Rádio Alfa.
Muito obrigada, Artur Silva, muito obrigada à Rádio Alfa. Aqui estamos sempre e agradecemos a vossa participação na divulgação das ações da Santa Casa.
Ora, lembra, a provedora da Santa Casa de Misericórdia de Paris, esta iniciativa a que referi que, pela primeira vez, trata-se de uma campanha nacional de solidariedade franco-portuguesa, de maneira que saímos da região parisiense e vamos da norte a sul da França.
Exatamente. Inclusive, a Misericórdia de Paris está sediada na região parisiense, mas atua na ajuda às pessoas carenciadas em todo o território francês, não tanto como seria necessário, mas sempre que solicitada, responde presente.
Estou recordado que a Hilda Nunes, precisamente, deslocou-se em 7 regiões da França e teve encontros com os respectivos cônsules. Significa que as autoridades portuguesas locais, cônsules, cônsules honorários e outros, estão plenamente a colaborar com a Santa Casa e, digamos, são, como dizem os franceses, partie prenante nesta campanha nacional de solidariedade?
Sim, pelo menos aqueles que, com quem já conseguimos falar, assim estão plenamente de acordo, porque sabem que a comunidade portuguesa tem necessidade de ser ajudada. E, portanto, esta campanha nacional de solidariedade é precisamente para ganhar fundos. De que maneira? Portanto, nós enviamos a informação a associações, estruturas, consulados, empresas, etc., para informar desta ação que pela primeira vez tem lugar em França. A ideia é que na época do São Martinho, aos magustos, há festas, há eventos, etc., que cada estrutura possa ter uma participação, por pouco, por mínima que seja, nas ações da Santa Casa, nas ações de ajuda da Santa Casa. Ou seja, reverter uma parte dos benefícios dos eventos que organiza à Santa Casa. Para o fazer é muito simples, basta ir ao site, tem lá todas as informações e também mesmo no Facebook, no Instagram, etc., há um QR Code que podem utilizar para um donativo, por pouco que seja, sempre vai ajudar as pessoas que precisam.
Eu lembro, mas enfim, vão às redes sociais e encontram isso tudo, cns.misericórdia de Paris, tudo em minúsculo, e em pegado e em minúsculo, .org. Hilda Nunes, vale a pena relembrar é que a Santa Casa já está a festejar, aliás, os seus 30 anos de existência, e tem impressão que os fundadores da Santa Casa de Paris nunca imaginavam a situação que nós estamos hoje, em 2024, que piorou e de que forma.
Exatamente. No início, a Santa Casa foi criada quando o Dr. Tadeu Soares, cônsul da época em Paris, se apercebeu que os portugueses estavam à idade da reforma e tinham grandes dificuldades para constituírem o processo para pedir a aposentação e terem, portanto, a pensão que lhes era devida. E, nesse sentido, um grupo de pessoas de boa vontade juntaram-se e criaram esta estrutura, a Santa Casa Misericórdia de Paris, podia ter outro nome, mas foi esta estrutura que acharam que era conveniente criar, porque vieram juntar-se aos pedidos de aposentação muitas outras necessidades, que eram pessoas que já nessa altura estavam isoladas, que eram pessoas que não dominavam bem a língua francesa e precisavam até de acompanhamento até ao médico, até à consulta médica, etc, etc. É isso que nós fazemos desde então e muitas mais outras ações, e cada vez mais há necessidade. Pensa-se que os portugueses todos têm uma boa situação, muitas pessoas pensam isso, e não é verdade. Infelizmente não é verdade, há cada vez mais pedidos à Santa Casa e a Santa Casa tem cada vez mais dificuldades para responder presente a todos os pedidos que nos fazem. Por isso mesmo houve esta ideia da criação da Campanha Nacional de Solidariedade, para angariar fundos de uma maneira mais direta e mais pontos do país, porque as ações que nós temos hábito de organizar é mais na região parisiense. mesmo se estamos em contacto com outros pontos de referência na França. Nomeadamente em Bordeaux, ultimamente estivemos lá e há ações que vão ser também realizadas lá, em Lyon, etc. Mas esta campanha, através desse QR Code que falámos, pode ser um motivo, uma maneira de ajudar a Santa Casa a partir de qualquer ponto onde esteja, no fundo. Porque o QR Code pode ser utilizado em qualquer sítio.
E já agora aproveito, o convite está lançado também para os nossos ouvintes em Lille, em Lyon, em Estrasburgo, em Mónaco e uma grande parte da Côte d'Azur, na medida em que a Rádio Alfa também é difundida lá em DAB+. Resumidamente, bom, eu estou a fazer, encontro um slogan agora, bom, enfim, castanhas assadas solidárias então.
exatamente. Pois este momento de São Martinho, porque é que nós escolhemos o dia 11 de novembro? Dia 11 de novembro, porque efetivamente em Portugal é o dia de São Martinho, e como todos souberam, o Martinho tornou-se conhecido como santo, pois foi solidário com o pobre que encontrou no caminho que estava, por onde estava a passar. E portanto, os magustos, as castanhas assadas, efetivamente, são momentos de convívio, momentos de lazer, momentos de felicidade que muitas pessoas não têm e esquecem quando estão em eventos. E em França é um dia feriado também, por isso pensou-se no dia 11 de novembro. Mas tendo em conta as necessidades crescentes da misericórdia, no fundo pensou-se que, por que não, tudo o mês de novembro. Portanto, desde o dia 1 de novembro, que já passou, até o dia 30 de novembro próximo, todos os eventos podem entrar dentro deste contexto. Não hesitem, eventualmente, a contactar a Santa Casa e, se tiverem perguntas, se tiverem, eventualmente, propostas a fazer, agradecemos imenso que nos contactem e que nos façam sugestões, etc. Já agora, olha, deixo aqui também um apelo a voluntários. Temos uma reunião esta manhã, precisamente, sobre vários assuntos, e um deles é que precisamos cada vez mais de voluntários. Por pouco tempo que tenham, se puderem dar 100% desse tempo à Santa Casa, agradecemos. Nós agradecemos os voluntários da Santa Casa, só temos uma funcionária, portanto todos os outros que trabalham na Misericórdia são voluntários, como eu própria, mas precisamos ainda de muitos mais. Portanto, não hesitem a contactar-nos, a dizer, olha, eu tenho um meio-dia por mês, e ótimo, serão bem-vindos e agradecemos imenso, desde já.
Sim, e todas as competências. Muito obrigado, Irla Nunes. Relembro, a primeira campanha nacional de solidariedade franco-portuguesa será até ao final deste mês de novembro, uma campanha que é apadrinhada pelo escritor Elida Jorge, igualmente pelo embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte.
Muito obrigada, Artur Silva, e até uma próxima. E venham antes para a Misericórdia.
Hilda Nunes, provedora da Santa Casa de Misericórdia de Paris, e amanhã é dia São Martinho. Bom, pois bem que hajam castanhas solidárias. Estamos a terminar a emissão. Um grande obrigado ao Manuel Alexandre, que me acompanhou durante estas duas horas. Passagem de Evo, lembro, com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E antes que me esqueça, é o título do livro do embaixador Seixas da Costa, mas é também outra coisa: exposição de fotografias na Revolução de Isaías, Vincent Carrier, 1974-1974, Ode à la Démocratie, uma exposição à volta do Square La Tour de Saint-Jacques, Rue Travioli, em Paris, que está pendente do dia 20 de novembro. Fotografias de Jean-Claude Francolon, Guy Le Carrec e Alessio de Andrade. E já que estamos em mês de solidariedade, pois bem, José Mário Branco, ser solidário. Bem-ajam.
Ser solidário é sim, para além da vida. Por dentro da distância percorrida, fazer de cada perda uma raiz. miseravelmente ser feliz. De como aqui chegar não é mister contar o que já sabe quem souber. O estrume em que germina a ilusão fecundará, por certo, esta canção. Ser solidário, sim, por sobre a morte, que depois dela só o tempo é forte, e a morte nunca o tempo a redime, mas sim o amor dos homens que se exprime.